Cagliari.
Acorda, amor.
Você quer mais?
Eu tive um pesadelo agora.
Né? Um, dois, sonhei, três, quatro, cinco, seis, sete. Ou vice-versa.
No portão. Que aflição.
Então, título.
Era dura. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer a grande participação de vocês. Muito bom estar num evento como esse. Só uma pergunta, eu só tenho o direito a uma pergunta só, né?
Uma pergunta.
Tá, então infelizmente.
E não se
será apenas. Então
não
será
interessado. São tratados, tá, gente?
Tudo bem.
Um minuto para pergunta.
Será endereçado ao professor André. Bom, professor, pelo exposto a. Tá dando para escutar agora? Pelo exposto, praticamente tornou-se praticamente um imperativo o fortalecimento de um bloco sul-americano e um indo-africano para a consolidação do projeto do meridionalismo. No entanto, eu gostaria de saber as vossas perspectivas a respeito da política brasileira, levando em consideração a ingerência indireta ou direta norte-americana e chinesa que vem crescendo ao longo dos anos nos dois continentes, tanto na África quanto na América do Sul.
Nós temos assistido exatamente aqui no nosso cenário, você mencionou, né, latino-americano e afro-asiático, um conflito que se apresenta como um conflito para o futuro entre China e Estados Unidos. Né? A gente sabe da corrida de americanos e chineses em relação, sobretudo, à África, no sentido de ter acesso aos minérios africanos. Né? Mas parece que a conduta de ambos é muito diferente no relacionamento com os povos respectivos. Né? Eu sei que existem muitos questionamentos aqui no Ocidente que tentam identificar na postura chinesa algo exatamente igual, idêntico ao que foi a experiência do imperialismo ocidental, europeu e americano nessas áreas. Eu não vejo a coisa da mesma maneira e vou dar só um elemento para mostrar a diferença. Em muitos projetos de infraestrutura construídos com capitais chineses, os chineses levam também os operários. Né? Isso é uma situação inteiramente diversa do que foi o imperialismo ocidental, que explorava as populações autóctones. Há controvérsias até que ponto esta penetração chinesa na África seria benéfica aos próprios africanos. Né? E eu, obviamente, não vou descurar o fato de que, em algum sentido, um país, quando começa a interferir e ser influente em relação ao outro, sofre, sem dúvida, a tentação de se comportar de maneira imperialista. Mas eu não creio que a gente possa colocar tudo no mesmo patamar, exatamente pelo fato de que o imperialismo como sistema, não é? Ele está apoiado exatamente na experiência anglo-americana. Né? De modo que não vejo não, como exatamente igual ao que a China faz e o que o Ocidente faz. Tanto isto é verdadeiro que nós temos assistido intervenções militares ocidentais para obter-se o controle de recursos naturais na África. Isto, por exemplo, não preciso ficar restrito aos Estados Unidos, veja-se a participação francesa, por exemplo. Recentes intervenções francesas no Mali, na Irlanda, no Níger, etc. É uma coisa um pouco diferente. Não é? Ainda que é óbvio que nas relações econômicas complexas entre países de níveis econômicos de complexidade diferente, é? Se possa, em alguns casos, considerar, isto é algo que os africanos devem responder melhor do que eu, não é? Se os chineses estão explorando, não é? A África, ou aqui mesmo no Brasil, onde muitos chineses estão comprando muitas terras para a produção de soja, não é verdade? É preciso ver até que ponto isso deverá prosseguir. Mas eu não acho que os países devam fechar os olhos para essa questão também da penetração chinesa. Né? Mas, exatamente porque tem uma contradição principal hoje, que é exatamente do mundo anglo-saxônico e do projeto, e nisto coincidimos inteiramente, né? Que o grande projeto que desafia a humanidade neste momento é o projeto monopolar, né? Eu entendo que estas contradições que ainda que existam da relação da China com a América Latina, com a África, elas não deixam de ser contradições de segundo plano, né? Então eu vejo que, e Dugin acho que colocou muito bem com esta categoria nova que ele está propondo da arquimodernidade, né? Acho que sim, aí encontramos um ponto de identidade, como ele próprio mencionou. Na minha fala, eu preferi ressaltar um retrato geopolítico da condição meridional de falta de poder, mas isso também é um momento. Esse momento vai passar, né? E eu acho que só vai conseguir ser superado este momento e esta condição de fragilidade se de alguma forma nos unirmos. Isso estou inteiramente de acordo, né? Como, digamos assim, na política concreta isso vai se desenrolar ainda não está inteiramente claro. Mas é bastante diferente você observar os chineses querendo construir, sobretudo, ferrovias, é isso fundamentalmente que os chineses estão fazendo, né? É muito diferente do que o objetivo americano, que é tomar posse dos hidrocarbonetos, né? Eu acho que é uma diferença muito importante. É muito diferente a China vir com seus capitais e os americanos vindo com a quarta frota, né? Então, diante disso, eu não nego que haja tensões e haja contradições da China com o campo brasileiro, por exemplo, não é? E com países africanos, mas eu acho que isso nesse momento é secundário. E se olharmos bem, os países do Sul estão precisando muito de investimento. E nós sabemos que o centro tradicional dos investimentos, que já tiveram uma participação progressista, ainda que imperialista, como foi o capitalismo britânico, que construiu uma rede de ferrovias entre nós, né? E até o início do imperialismo americano, hoje eu acho que esse centro não traz mais nada de positivo para nós. E quem está trazendo? É a China.
André.
Sim. Pequeña observación sobre el meridionalismo en Italia, donde se habla de tres meridionalismos. El meridionalismo local, de la cuestión meridional en Italia, la Italia del Sur y la Italia del Nord, el proceso de colonización interna o interior, y después el meridionalismo en senso esteso mundial, como lo que diceva. Y después hay una otra teoría, el meridionalismo mediterráneo y geográfico, y ahora en Europa hay, en Italia en particular, hay dos teorías alternativas al sistema unipolar: la de una integración europea y la de una integración mediterránea, con Italia, pero también España, Portugal, Grecia, que los países que son más explotados por las imperialismo económico de los centros de Europa, centro septentrional como en Francia y Alemania especialmente, y este modelo prevede la colaboración de esos países de la Europa meridional, diferente de la Europa central, y no de la otros países árabes del Mediterráneo, o como la Turquía también, o el Egipto. Es un modelo que es discutido en ambientes italianos disidentes, como posible contraposición a una integración europea que presenta suponentes contradicciones para la presencia de un centro de poder alemán y francés.
Eu vou passar para a próxima pergunta. Acho
melhor fazer um bloquinho.
Vou esclarecer a letra seca da questão da regional na Itália.
De um certo jeito, eu estou me dominando minha pergunta, mas eu queria só uma clarificação.
Depois do Fernando, do Matheus. Calma.
Eu sou o Daniel, de Estudo Relações Internacionais, e minha pergunta é para o André Martim, sobre organizações internacionais institucionalmente. A gente vê que o meridionalismo são diversos países que têm um fim em comum, um objetivo em comum, e eu queria saber como você vê institucionalmente como que a gente pode se organizar. Então, se o Mercosul é o que se encaixa na proposta, ou se a gente deve pensar um substituto, como que fica o IBAS, se ele pode ser um organismo de frente na ideia meridional, e, bom, é isso.
Muito boa pergunta. Eu tive a ocasião de, num encontro no Itamaraty, responder uma pergunta semelhante, praticamente a mesma. E eu disse o seguinte: eu acho que justamente o IBAS está capenga porque ele precisa conseguir atrair a Austrália. Então falta o... Porque veja, Índia, Brasil, né? África do Sul, mas está faltando alguém aqui no Sul para fechar o hemisfério meridional, é precisamente a Austrália. Então, acho que a diplomacia brasileira deveria tomar a iniciativa de transformar o IBAS em IBASA. Quando eu disse isso para diplomatas brasileiros, a resposta foi a seguinte: mas quem decide não é a geografia, é a política. Eu achei estranho, porque afinal de contas, desculpe, as duas coisas estão juntas. E afinal de contas, por que os BRICS são os BRICS? Não é pela sua geografia? Ou seja, são países grandes, não é isso? Então a característica de cada um dos BRICS tem a ver com a sua geografia também. E eu acho que é isso. Eu acho que se nós conseguíssemos convencer os australianos de que eles são meridionais, não é? E que eles também foram colônia, e que eles também precisam da sua soberania para seguir o seu destino, eu acho que nós conseguiremos um grande campo. E desse ponto de vista, estou perfeitamente convencido de que o IBAS, com os BRICS, deixou de ter sentido. Porque, veja, ele está inteiramente dentro dos BRICS. Né? Então, só faria sentido prosseguir com o Fórum IBAS se a gente conseguisse, através dele, atrair a Austrália. Então, são manobras diplomáticas que eu penso que seriam passíveis de estarem na pauta da diplomacia brasileira, como essa de atrair, mesmo que eu tenha feito uma crítica ao conceito BRICS original do Jim Lanil, né, eu reconheço que hoje está na pauta. De modo que concluí dizendo que a Turquia poderia ser chamada para ser uma observadora dos BRICS. A mesma coisa a Austrália em relação ao IBAS.
Galera.
A minha pergunta é específica, mas para o professor Duguin, mas sem prejuízo para o professor André responder também. Recentemente, o governo do presidente da Rússia, eu sei que o senhor não é necessariamente um representante, alguém ou um pensador que faz uma análise específica da condição da Rússia no mundo atual, mas eu entendo que foi uma decisão muito importante na geopolítica mundial, que é o tema específico da minha formação, inclusive vou apresentar sobre isso amanhã, que foi recentemente o presidente Putin ter sancionado uma lei que já existia no Ocidente, e até então era considerada uma lei muito específica dos países do Ocidente Europeu, que é de criminalizar o revisionismo histórico. E essas leis, a meu ver, eu fiquei até de certa forma surpreso, porque isso acabou... Eu me imaginava a Rússia de uma forma desalinhada, esse tipo de poder que pudesse influenciar. Então, eu queria uma análise do professor Duguin, qual a sua opinião pessoal a respeito, não do mérito do revisionismo, mas da possibilidade disso poder ser discutido e ser combatido de uma forma tão violenta, inclusive na Rússia hoje, tendo o presidente Putin sancionado essa lei.
Revisionismo no que sentido?
Histórico. O mais famoso, assim, digamos, seria o do Holocausto Judeu, mas essa lei russa que foi sancionada recentemente, salvo engano meu, ela abarca inclusive temas da Segunda Guerra como um todo. E isso, a meu ver, é uma forma de compreensão da ordem atual que a gente vive, é poder questionar e analisar de uma forma crítica esses marcos fundadores da ordem mundial. Há uma forma de discutir a geopolítica também.
Presentismo no sentido mais amplo, acho que história é uma forma... História é sempre a coisa aberta. A história consiste no não dos fatos, mas das interpretações dos fatos. E quando a ideologia dominante muda, a interpretação dos fatos muda também. Por exemplo, é possível de imaginar a história se Hitler vencer. A história seria totalmente diferente da Segunda Guerra Mundial e de toda a história mundial. A história não existe sem interpretação. E o Holocausto e outros crimes perpetrados por nazistas eram também compreendidos no contexto dos vencedores. E era ideia ideologicamente que é criminalização do nazismo, ideologicamente, politicamente. A vitória do primeira teoria política com segunda teoria política sobre representantes de terceira teoria política. E dois teorias políticas criminalizarão totalmente vencido, o terceiro, o vencido. A criminalização dos crimes do Stalin é uma forma, uma marca da vitória do liberalismo. O liberalismo venceu o comunismo e Stalin é o mesmo que Hitler. E Putin hoje está lutando para a história soberana russa, escrita e compreendida do ponto de vista da civilização russa. Mas não é possível de escrever a história sem ideologia, porque não há interpretação dos fatos. E que ideologia? Hoje, Putin luta contra versões liberais da história mundial, e neste sentido é revisionista porque não aceita a versão liberal de história, e todo nosso povo é revisionista porque nosso povo não quer aceitar as versões liberais que eram good guys ou bad guys no 20 século 20. Mas no mesmo caso, quero dizer que Holocaust Shoah não está contestado na Rússia atual, Absolutamente. É que o revisionismo, no sentido estreito, não existe na Rússia. Mais que isso, a Rússia hoje luta contra a versão liberal da história, mas por inercia defende às vezes modelo soviética da segunda teoria política, mas ao mesmo tempo a ideologia soviética não existe mais na Rússia. É também um momento de transição busca da ideologia própria à Rússia profunda, que é a única possibilidade de escrever história. História não existe sem ideologia. A ideologia não está hoje definitivamente estabelecida ou definida.
Eu vou gratular os dois professores pelas exposições. Eu li alguma coisa já de geopolítica, todavia o meu contato mais próximo era com as teorias de um almirante da reserva, um almirante Gama e Silva, que falava alguma coisa sobre geopolítica alguns anos atrás. Eu acompanho algumas palestras dele. Me chamou muita atenção a exposição do Sr. André Martim. Eu gostaria de perguntar para os dois, por questão de tempo, vou perguntar para o Sr. André Martim, porque eu já ia perguntar naquele momento, né? Ele colocou a questão do Irã e a dissuasão é política que os Estados Unidos entregam de forma a impedir o programa militar do Irã. Naquele momento é bem lembrado que quem era o presidente do Irã, o porta-voz internacional do Irã, o presidente Ahmadinejad, ele tinha uma retórica bastante agressiva, assim, dos Estados Unidos contra o Ocidente, mas tem uma peça-chave aí que o senhor não citou na sua exposição, talvez por falta de tempo, para ser mais sintético, que são Israel, israelense, o sionismo político. Fazendo uma análise muito rápida da política norte-americana, me parece que existem alguns grupos políticos que destoam da abordagem estratégica que os Estados Unidos usam, neoconservadora, e por um lado, e até aquela ala do chamado sionismo cristão, que são aquelas seitas fundamentalistas que têm um grande poder político nos Estados Unidos, que fazem conjecturações religiosas com o Estado de Israel, então eles apoiam incondicionalmente as políticas israelenses e tudo mais. Um outro relatório recente que me chamou muita atenção, que a comunidade judaica americana seria a maior exportadora de terrorismo hoje dos Estados Unidos, não a islâmica, porque é através dela que são financiados muitas vezes os assentamentos irregulares na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Minha pergunta seria no seguinte sentido: até que ponto Israel, entendido como ponta de lança dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos no Oriente Médio, não estaria sendo afetado por grupos de interesse abertamente, ideologicamente sionistas, que têm um poder desproporcional e avassalador no Congresso americano, é saber dos grupos de pressão e fartamente, amplamente documentado? Eu creio que não se trata de maneira alguma de uma teoria conspiratória. É sabido o enorme poder que os lobbies judaicos desfrutam no Congresso americano, financiamento de comitês eleitorais e tudo mais. Até que ponto a política americana no Oriente Médio, ela estaria abandonando até um senso de pragmatismo os próprios interesses americanos para servir, para ficar refém dos interesses de uma pequena comunidade que tem um poder na elite financeira muito forte nos Estados Unidos?
É uma discussão muito difícil, mas na minha interpretação, o imperialismo anglo-americano é que joga, na verdade, com essa experiência histórica do povo judeu e procura justamente colocar na perspectiva do dividir para dominar, semitas contra semitas. Na verdade, de modo que o lobby judaico, embora muito poderoso, me parece que, na verdade, é subalterno do projeto de poder monopolar, e não o contrário. Uhum. Não é? E, desse ponto de vista, eu entendo que, justamente, não se quer encontrar uma solução pacífica naquela área, porque exatamente isto não interessa ao projeto monopolar. Então, na minha interpretação, esses círculos, na verdade, eles têm um controle dentro do establishment americano. Acho que a pergunta mais importante para se compreender os Estados Unidos hoje é se justamente o projeto monopolar americano, unilateralista, ultrapassa a diferença entre republicanos e democratas. Nós sabemos que a decisão em política externa nos Estados Unidos é uma decisão complexa. Ela envolve várias agências. A CIA, essa Agência Nacional de Segurança, o Departamento de Estado, o Pentágono, a Presidência, vários intelectuais, o think tank. Não é tão simples a tomada de decisão em política externa dentro dos Estados Unidos. Mas, infelizmente, à luz dos analistas que estudam isso, a conclusão parece ser muito preocupante, porque, para além das diferenças de postura, e eu não considero iguais Bush e Obama, e prefiro muito mais Obama que Bush, não é? Mas, a despeito dessas diferenças, infelizmente, o projeto americano de Estado é o da hegemonia americana para o longo século XXI. Esta que é a verdade. Isto, infelizmente, ultrapassou as divergências internas entre democratas e republicanos, entre liberais e conservadores. Então, é uma decisão de Estado, né, que ultrapassa, eventualmente, até as intenções do presidente Obama, muitas vezes, né, e acaba configurando esse clima de tensão mundial, onde, do meu ponto de vista, Israel é um peão dos Estados Unidos e não o contrário.
Só vai dar tempo dessas duas. Falei 45, já foi 43. Já vai sair. Fernando Marcos. Um minuto para perguntar.
Boa noite. Um minuto vai ser bem rápido. André, eu acho que a tua posição em relação à China, eu reputo como sendo ingênua. Eu acho, a questão que eu quero levantar é o seguinte: nós temos que prestar atenção na possibilidade de haver uma relação assimétrica dentro dos BRICS. Não podemos esquecer que a China está numa luta hegemônica mundial com os Estados Unidos. Então, a gente tem que ficar com... A minha postura seria essa, eu queria que você comentasse isso. A gente tem que avaliar muito bem esse avanço chinês sobre a América do Sul. Não só porque ela já se tornou o principal parceiro comercial da América do Sul, como a gente conversava ontem, ela acaba de instalar uma base militar na Argentina.
Yeah. É verdade.
Com direito de extraterritorialidade. Prazo por 50 anos. Pretexto, pesquisa espacial. Pesquisa espacial no sul do sul é muito pouco convincente. E outra coisa que nós não podemos esquecer é o seguinte: o poder chinês não é brando. Basta você lembrar o que eles fizeram e fazem ainda. No Tibete, em Xinjiang, os uigures. Eles são um país com uma tradição autoritária e dominadora muito forte, e a política deles no Tibete e em Xinjiang é de sinificação genocida das culturas. Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção. Isso não compromete o projeto dos BRICS. Apenas a gente tem que recordar que pode haver uma luta por hegemonia dentro dos BRICS. Eu vejo que a relação do Brasil com a África do Sul, com Rússia e com a Índia é muito mais equilibrada do que uma relação com a China,
que evidentemente, além de participar dos BRICS, tem um projeto hegemônico e que pode usar os BRICS como ponto de apoio para esse projeto hegemônico. Certo?
Só fazer pergunta também, aí vocês já terminam.
Boa noite a todos, boa noite ao todo auditório, aos dois palestristas. A minha pergunta é para os dois, mas provavelmente o André vai responder essa do Fernando, então o Putin responde a minha.
A gente até queria que tivesse junto.
Pois é, mas é complicado.
Mas a minha questão é o seguinte, é uma questão de geopolítica e de esoterismo e diz respeito à história secreta do mundo. Então, nesse sentido, une espiritualidade, religião e tradição, e política e ideologia, que é um campo em que o professor Doug é especialista. Não se leva em conta, muitas vezes, nessas análises que se fazem dos grupos disputando o poder mundial, acontecimentos que ocorrem nos subterrâneos. Então, por exemplo, a avaliação que o professor Dugin fez de correntes antigas e modernas dialogando dialeticamente em cada um dos países, a situação na Índia e na Rússia é muito diferente da do Brasil. Por quê? Por causa do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II ocorreu no começo da década de 60 e ele foi uma revolução liberal, modernista, secularizante e dessacralizadora dentro da própria Igreja Católica. Entende? Então, a Igreja Católica hoje se tornou apenas mais um peão dentro desse grande jogo mundial do liberalismo. Tem a Igreja Católica, tem o seu palpitezinho, o FMI, o Banco Mundial, a União Europeia, a ONU, e a Igreja Católica se tornou apenas mais um peãozinho desse jogo. Isso daí significou o seguinte, significou que a Europa toda católica foi tremendamente enfraquecida, não é à toa que aconteceu no começo da década de 60 e depois vieram todas as revoluções, a revolução sexual, a revolução dos costumes, e isso que nós estamos, os frutos que, de certa maneira, caóticos que nós estamos colhendo hoje, né? Só que quem vê de fora isso não está vendo. E os ortodoxos, a Igreja Ortodoxa sempre foi adversária da Igreja Católica. Mas, então, para eles, tanto faz a Igreja Católica tradicional ou a moderna. Só que tem uma diferença brutal entre a Igreja Católica depois do Vaticano II e antes. Porque a população brasileira não é à toa que as seitas evangélicas e pentecostais são fortíssimas no Brasil. Por quê? Porque a Igreja Católica foi destruída. A Igreja Católica tradicional foi destruída. Então, o povão, ou a parcela arcaica do país, em vez de se tornar moderno ou liberal, houve um rebaixamento. Eles continuam acreditando em Deus, eles continuam sendo cristãos, mas houve claramente uma simplificação da religião e logo um enfraquecimento. E na Europa Ocidental também, porque a Igreja Católica lá foi destruída. Né? Então precisa levar em conta, nesse jogo geopolítico, a destruição da Igreja Católica, que hoje se tornou uma entidade liberal, moderna, completamente envolvida no jogo do poder do unipolar. Então a minha pergunta para o Bruno é de que maneira a Igreja Ortodoxa vê esse jogo e os geopolíticos russos veem essa questão.
Aí é o seguinte, vou passar para o professor André, o professor aproveita a pergunta para fazer sua consideração final, depois o professor Dugin aproveita para fazer o comentário e a consideração final para a gente encerrar por hoje.
Eu não vou entrar nessa pergunta para o Dugin, mas só para lembrar que é curioso, este mundo católico, este sul da Europa, foi chamado de PIGS, agora, não é verdade? Bom, a pergunta, né, a colocação, na verdade, eu concordo. Eu acho que temos que, sim, abrir os olhos para os chineses. Né? Eu disse isso, mas entendo que há uma diferença, sim. Mas é verdade, é preciso tomar um certo cuidado, porque agora no banco dos BRICS, é evidente a diferença de proporção entre o aporte chinês e os dos demais países. Corre-se o risco dos chineses dominarem completamente o Banco dos BRICS. Mas aí a questão, eu acho que também passa a ser colocada para o nosso lar. Né? É Maquiavel quem tem a expressão de que quem não conhece suas razões acaba seguindo as razões dos outros. O Brasil precisa encontrar as suas razões. Né? Porque nós estamos travados no Brasil, não conseguimos avançar no nosso desenvolvimento, há claramente gargalos na logística nacional, não é? E nós não conseguimos investir nisso. E por mais que a nossa política econômica procure criar condições favoráveis ao capital estrangeiro para que ele invista nesses elementos, ele não vem, não faz, porque, claro, ele lucra muito mais na bolsa, ele lucra muito mais no capital financeiro. É um país numa situação muito grave, um país em que, não é, quando cai o PIB, sobe a bolsa. Não é possível, é uma coisa esdrúxula essa situação que nós nos encontramos. Então, desse ponto de vista, se o capital chinês vier para destravar, para ajudar a destravar a nossa infraestrutura, eu acho que está bom. Agora, da nossa parte, nós devemos saber o que fazer, não é, com esse capital. Os chineses estão loucos para investir, mas onde exatamente? Eles estão investindo pesado no canal da Nicarágua. Por que que não investem aqui na ferrovia Santos Arica, que é um projeto do século passado que nós não conseguimos completar, porque o capital americano nunca nos permitiu subir os Andes? O BID, não é, jamais emprestou dinheiro para esse projeto que é do século XIX. E nós nunca tivemos condições diplomáticas e financeiras para conseguir concluir essa obra. Se eu fosse, né, do governo brasileiro, eu diria, construímos o Banco dos BRICS. Qual a nossa primeira obra? Ferrovia Santos Arica. Para dar a conexão bioceânica e o sentido simbólico, contrário ao que aconteceu em 1869 nos Estados Unidos, quando se fez a Union Pacific. Veja que eles já desde 1869 fizeram a construção bioceânica nos Estados Unidos através da ferrovia e com isso conseguiram tornar os Estados Unidos o maior mercado interno do mundo. Não é verdade? Ora, nós ainda estamos patinando quanto a isso. Então, se a gente souber também o que queremos, não é, eu acho que essa relação com a China pode ficar mais equilibrada.
Obrigado para a pergunta. Acho que o Brasil tem a tradição muito importante, sagrada, é a tradição imperial. A tradição também do catolicismo com a ideia do rei Sebastião e Quinta Império. É muito importante que mostra que não o nível da elite, esta identidade está, mas no nível do povo, e os exemplos do canudos e contestados, a revolução, os conservadores brasileiros, é um exemplo que é uma forma de identidade inconsciente. E, outro lado importante para reconstrução da identidade profunda, acho que é tradicionalismo. Tradicionalismo de Guinon e de Évola também, de outros autores antimodernos, é muito importante, ajuda muito para a restauração da tradição sagrada, o sentido do sacro, sagrado. Outra coisa importante, experiência colonial era positiva no sentido que na América Latina, no Brasil, Europa chegou como Europa pré-moderna e era fixada no nesta forma. E identidade europeia colonial não era identidade europeia moderna. E o fato que a sociedade colonial da América Latina está atrasada frente à Europa moderna é um fato totalmente positivo que deve ser reconhecido como tal. Também acho que as tradições dos índios, dos africanos populares, que é preciso de repensar sem racismo europeu eurocêntrico, porque são formas espirituais e culturais dos povos tradicionais. Antes, se um homem não era católico, cristão, era considerado como sub-humano, ser sub-humano, não é correto. Todo povo arcaico tem sua própria forma da espiritualidade. E não modernizar os índios ou africanos, é preciso de encontrar seus logos também, logos índio, logos africano, logos tradicional. Isso é uma possibilidade muito importante da revolução conservadora brasileira, espiritual, tradicionalista, e, ao mesmo tempo, no sentido do pós-modernidade de luz. Obrigado.
Acorda, amor. Eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora.